Graças e paz, igreja. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 35. O título dessa mensagem é Nunc Dimittis. A palavra do Senhor diz bem assim: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver Cristo, o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: "Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel." E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: "Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradições, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto você, Maria, uma espada atravessará a sua alma." Amém? Que o Senhor abençoe e fale através dessa sua palavra. Bom, chegamos hoje ao último episódio da nossa minissérie de Advento, intitulada O Verbo que Virou Canção. Ao longo das 3 últimas semanas, nós conversamos sobre os cânticos do Advento que falam lá em Lucas, tanto nos capítulos 1 quanto no capítulo 2, como o pastor André pregou na última semana. Nós falamos da importância de prepararmos o nosso coração para esse período do Natal. E antes que você me pergunte: "Felipe, o Natal já passou. Será que essa série deveria ser continuada? Deveria ter acabado na última semana?" Não, não deveria. Ainda tem mais uma mensagem dessa série, e é muito importante que nós reflitamos um pouco sobre isso, sobre aquilo que a palavra do Senhor nos adverte. Bom, chegamos hoje no último domingo de 2025. E Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou. Glória a Deus. E como é lindo ver, ao longo desse ano, apesar de lutas, dificuldades, momentos de risos e choros, como o Senhor nos sustentou e nos tem cuidado. E nessa época de final do ano, é comum muitas pessoas fazerem planos, fazerem ações ou projetos para esse novo ano que se inicia. Bom, nós sempre vivemos na expectativa do novo na nossa vida. Quer seja agora, amanhã, mas nós sempre esperamos algo bom e novo para a nossa vida. Como que essa virada de ano fosse marcada como uma nova fase, uma nova era para os nossos dias. Porém, basta girar o relógio, né? Girar o ponteiro do relógio das 11h59 para meia-noite, que o desespero começa a bater à nossa porta. Porque os nossos problemas antigos de 2026, de 2025 continuam em 2026. Basta virar o ponteiro do relógio que aqueles dilemas que nós ficamos angustiados continuam a assombrar a nossa porta. Nós começamos a fazer cálculos para ver se a conta no final do mês, o limite que nós estouramos no Natal, vai dar conta, sabe? IPVA, o IPTU, a renovação da matrícula das crianças na escola. E volta toda essa questão de angústia e de aflição no nosso coração. E muitas vezes nós começamos a nos desesperar e viver uma vida de uma maneira ansiosa. Sim, quantos de vocês que já não sofreram isso, pelo menos alguma vez na vida? Estourou um pouquinho e você começou a sentir esse desespero e essa sensação que a sua alma não consegue descansar para mais nada. Bom, após a pandemia, parece que nós temos vivenciado os nossos dias na velocidade 2.0 lá do WhatsApp, Sabe aquela velocidade que você quer ouvir tudo de uma maneira rápida? Você tenta acelerar tudo na sua vida para que você não tenha compromisso com nada. Para você tentar ganhar tempo. Porém, mesmo quando nós fazemos isso, nós não conseguimos encontrar descanso para a nossa alma. Para muitos, o ano mal terminou, porém, a sua alma continua aflita e agitada, pois essas pessoas não conseguem encontrar descanso. Nós vivemos em um tempo onde a ansiedade é a máxima dos nossos tempos. Recentemente, lendo uma entrevista do presidente do Corém, essa pessoa estava afirmando que o Brasil hoje em dia vive uma segunda pandemia. Se em 2020 nós vivenciamos a pandemia do Covid-19, hoje nós vivenciamos uma pandemia de uma crise emocional. Todas as pessoas andam angustiadas, ansiosas e depressivas. Sim, e o número é alarmante. Cada dia que se passa, nós encontramos pessoas e mais pessoas sofrendo por crises de ansiedade. Eu concordo muito com o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz bem assim: a ansiedade nos mata a pouco. Rouba as nossas forças, mata os nossos sonhos, mina a nossa saúde, enfraquece a nossa fé e tira a nossa confiança em Deus. Os hospitais estão cheios de pessoas vítimas da ansiedade. A ansiedade mata. Quando estamos ansiosos, teimamos em tomar a rédea da nossa vida e tirá-la das mãos de Deus. Sim, a ansiedade mata e ela tenta tirar a rédea do controle das nossas vidas de Deus. Nessa manhã eu quero convidá-los a refletirem em dois breves pontos sobre aquele que pode resolver todas as nossas questões, sobre aquele que pode trazer o verdadeiro descanso e refrigério para as nossas vidas. Hoje eu quero convidar vocês para refletirem um pouco sobre Jesus. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã é: aonde você tem depositado a sua esperança? Sim, eu quero que você grave isso e faça essa pergunta para você mesmo: aonde você tem depositado a sua esperança? E eu quero refletir com vocês o versículo 25 de Lucas 2, que diz bem assim: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Bom, o texto de Lucas 2, 25 é um convite para nós colocarmos os nossos dois pés no chão e contemplarmos aquele que pode dar o verdadeiro descanso para as nossas vidas. O texto de Lucas inicia apresentando um personagem que muitas vezes ele é passado batido na Bíblia, que é Simeão. A Bíblia não especifica realmente quem é Simeão. O único relato bíblico que nós encontramos é nessa perícope de Lucas 2, 25 até o versículo 35. Posteriormente, nós não encontramos relato nenhum sobre esse personagem. Porém, o texto de Lucas inicia apresentando ele, revelando que Simeão era alguém cheio do Espírito Santo. Eu não sei se vocês lembram bem, porém, na época do Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava em nós como habita hoje em dia. Eram por momentos temporários, eram por outras questões. E Simeão era alguém cheio do Espírito. E isso daqui precisa ficar gravado para você. Simeão era uma pessoa cheia do Espírito Santo e ele era usado pelo Espírito Santo. Sim, e o Espírito Santo havia revelado para ele que ele não morreria sem conhecer o Messias de Deus. Que coisa linda, né? Deus tinha feito uma promessa para Simeão e Simeão creu. Diferente de Zacarias, que nós falamos algumas semanas atrás, né, Samir? Simeão foi alguém, um personagem anônimo na história, que ouviu a voz do Senhor e creu. E Deus quer usar pessoas anônimas, pessoas que vivem no ordinário da sua rotina ou no seu cotidiano, para que confiem, depositem a sua esperança no Senhor. A Bíblia apresenta que esse personagem foi alguém muito temente a Deus. Bom, o nome Simeão, ele é meio comum, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Simeão ou Simão é a mesma coisa no hebraico. Em Gênesis 29 e 33, nós encontramos esse relato. Simeão é o nome do filho de Jacó com Lia. É isso que você consegue encontrar nesses relatos. E significa o quê? Ouvinte. Simeão ou Simão significa ouvinte. E realmente, o nome fazia jus à pessoa, né? Ele foi um ouvinte da palavra de Deus. E é interessante notar que Deus usa as pessoas comuns que ouvem a sua palavra e creem na sua promessa para modificar a história da humanidade. Muitas vezes nós ficamos presos em pensamentos mirabolantes, como ouvir ou chamar a atenção de Deus. E Deus não requer isso de nós. Deus quer que nós simplesmente ouvimos a sua palavra e a colocamos em prática. A dificuldade é que muitas vezes a gente quer somente colocar em prática e não quer ouvir. E é alguma coisa meio patropi, né? Porque é uma coisa descompensada com a outra. Então, Deus utilizou uma pessoa simples. E o versículo 25 afirma que Simeão esperava o consolo de Israel. E o que isso daí significa? Eu não sei quantos de vocês lembram, Israel vivia sobre uma opressão romana. Israel era um país livre, posteriormente foi levado para o cativeiro da Babilônia, e quando ele voltou para o seu território, ele não voltou mais como uma nação. Ele ficou preso à Síria, depois ao Egito e posteriormente a Roma, quando eles conseguiram ter o território. Então eles ficaram mais ou menos aqui, estavam num período de 400 ou quase 500 anos sem um território nacional. Eles viviam angustiados porque eles estavam na sua própria casa, mas não se sentiam em casa. Essa é a aflição e a angústia dos judeus durante esse período histórico. E Simeão, quando ele ora ou quando ele aguarda sobre isso, o texto remete que ele está aguardando uma promessa que é feita lá em Isaías 12, dos versículos 1 a 3. Simeão aguardava exatamente isso. E o texto bíblico fala o quê? Naquele dia você dirá: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tirastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão águas das fontes da salvação. Simeão estava aguardando isso. Esse momento que ele encontraria refrigério, ele tiraria águas da fonte da salvação. Então Simeão era alguém que aguardava confiantemente na consolação do Senhor frente a todas essas questões difíceis. E muitas vezes a gente tem que tomar isso como exemplo. Frente aos momentos de adversidades que você passa na sua vida, ou frente aos momentos de adversidades que você passou ao longo de 2025 e ainda passará em 2026, você precisa ouvir a palavra do Senhor e guardá-la no seu coração, para que ela te sustente, para que ela te fortaleça, mas, acima de tudo, para que ela te anime frente aos momentos de opressão. A ansiedade rouba tudo de nós. A ansiedade faz a gente pensar totalmente somente no futuro. Porém, a palavra de Deus nos faz colocar os dois pés no chão, ensinando que o verdadeiro propósito das nossas vidas está em confiar na voz de Deus. Uma pergunta que eu gostaria de fazer novamente para vocês nessa manhã é: aonde você tem depositado a sua esperança? Aonde você tem depositado a sua esperança? Você tem colocado a sua esperança no seu trabalho, no adiantamento de um 13º, no empréstimo, em um novo relacionamento? Aonde você tem depositado a sua esperança? Você tem colocado a sua esperança em Deus, ou em uma pessoa, em uma posição social? Aonde você tem depositado a sua esperança? Muitos, na pressa e na ansiedade, temam em tentar tomar a rédea da sua vida e teimam em tentar controlar tudo conforme os seus próprios braços. Porém, essas questões ou essa forma de viver só mostra que nós temos um sério problema na nossa vida. A grande dificuldade que quando nós vivemos de uma forma ansiosa é que nós não confiamos em Deus. Sim, a ansiedade revela que nós não conseguimos confiar em Deus e preferimos confiar em nós mesmos. E é interessante isso, né? Porque a ansiedade só revela que a gente não tem fé em nada, né? E a falta de fé é algo assombroso. Até mesmo para os maiores vilões do cinema, é a questão mais assombrosa, a falta de fé. O Darth Vader, no Star Wars, no episódio 6, ele fala exatamente isso. Eu acho perturbadora a sua falta de fé. Até mesmo um vilão como Darth Vader, ele acha algo absurdo você não ter fé em nada. E sim, muitos por conta do orgulho, da arrogância, preferem viver uma vida sem fé em Deus do que depositar a sua esperança nele. Isso daí é perturbador, isso daí é caótico, isso daí deveria ligar um sinal de alerta para nós. Sim, pois se a mensagem do Natal é que existe esperança, uma vida sem fé em nada mostra o tamanho da nossa descrença em Deus. Eu concordo com o pastor Timothy Keller quando ele afirma que o Natal serve para nos lembrar que as coisas vão muito mal mesmo, e não temos como curar ou salvar nós mesmos. As coisas vão muito mal, contudo, há esperança. A mensagem do Natal é essa: as coisas estão mal. O dia sombrio bate na nossa porta, porém, ainda existe esperança. Ainda existe esperança para as nossas vidas. Nós precisamos depositar as nossas esperanças em Deus. É Ele a nossa eterna esperança. É dEle que vem o nosso verdadeiro refrigério. É nele que nós encontramos a verdadeira paz. Nós não encontramos a paz em outras coisas. Nós encontramos a verdadeira paz em Deus. Meu irmão, se você entrou aqui angustiado, aflito, lembre-se, a verdadeira paz está em Deus. É Deus que vai te trazer esperança. É Ele que vai restaurar as suas forças. Foi isso que nós cantamos agora, né? Nossas forças irão se renovar quando em Ti confiarmos, né? Eu não vou lembrar direito porque eu canto mal também, tá? Mas é isso, foi isso que nós cantamos. Nossas forças se renovam quando nós depositamos a nossa esperança em Deus. E a gente precisa depositar a nossa esperança em Deus. A nossa verdadeira esperança tem nome. Esse nome é Jesus Cristo, que é o nome acima de todos os nomes. O segundo ponto que eu tenho para trabalhar nessa manhã é: descanse no Senhor. Está ligado aos versículos 27 ao 32. O versículo 27 a 28 diz bem assim: movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo. Bom, nos versículos 27 a 28, nós encontramos, ou vemos uma ação direta do Espírito Santo levando Simeão até Jesus Cristo. E é interessante notar, porque muitas vezes a gente pega esse texto e tenta passar batido. A gente fala do Natal como que se fosse algo somente naquele período do dia do nascimento. Porém, Simeão, quando ele tem um contato com Jesus Cristo, ele tem um contato 40 dias após o nascimento de Jesus. E Felipe, da onde você está tirando isso? Você é maluco? Da onde está escrito isso? Levítico fala exatamente isso. Levítico 12, 3 e 4... Na lei cerimonial, vai falar que a criança precisa passar um tempo longe dos locais sagrados até ser apresentada. Então, o texto está aqui, está mostrando que Jesus foi 40 dias após o seu nascimento ao templo para ser apresentado, e 40 dias após o nascimento, ele teve contato com o Simeão. Sim, muitas vezes nós ficamos presos em datas festivas como Natal, Páscoa, para lembrarmos de Jesus. Porém, o texto nos ensina e nos mostra que nós devemos nos achegar a Jesus todos os dias. não somente em épocas especiais, não somente em épocas festivas. Pelo contrário, nós devemos ter contato com o Senhor e louvar Ele o tempo todo. Sim, nós devemos ter contato com o Senhor e louvar Ele o tempo todo. Você já fez isso hoje? Você já louvou ao Senhor? Você já agradeceu? Sim, você já fez isso hoje. Não no seu momento aqui, quando o pessoal estava tocando, mas no momento que você acordou e falou, Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por esse céu azul e bonito que está lá fora. Obrigado, Senhor, pela sua criação. Obrigado por o Senhor me sustentar, mesmo apesar das adversidades. Você já fez isso? Se você não teve esse momento de agradecer a Deus, faça isso no seu coração. Comece a contemplar a Deus, porque todo dia é necessário a gente reconhecer e louvar a Deus. Eu concordo muito com a Kortenbaum, quando ela diz que quem pode acrescentar algo de novo ao Natal? O motivo perfeito é que Deus amou o mundo. O presente perfeito é que Ele deu seu Filho unigênito. A única exigência é crer nele, e a recompensa da fé que você terá é a vida eterna. Eu vou repetir novamente. Quem pode acrescentar algo de novo ao Natal? O motivo perfeito é que Deus amou o mundo. O presente perfeito é que Ele deu seu Filho unigênito. A única exigência é crer nele. E a recompensa da fé é que você terá vida eterna. João 3,16 fala isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Simeão, ao segurar Jesus nos braços e louvar, proclamando o cumprimento da profecia, ele estava olhando diretamente para o Criador de todas as coisas. Ele estava encontrando em Cristo Jesus a verdadeira resposta para aquilo que ele tanto ansiava ao longo da sua vida. Sim, Simeão, ele tinha plena confiança no Senhor. Tanto que ele canta depois disso, tanto que ele louva a Deus dizendo, lá nos versículos 29 a 32, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a sua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Sim, agora o seu servo pode descansar em paz. Agora pode despedir em paz. Este é o título dessa mensagem, Nunc Dimittis. Essa palavra no latim significa isso. Agora, Senhor, pode despedir em paz. Aqui eu não vou gastar meu latim, porque é péssimo. Mas o título da mensagem significa isso. Simeão, ao ver Jesus, ele tinha certeza que tudo aquilo que Deus havia prometido, cabia a ele agora somente descansar. E o que me chama mais atenção nesse versículo é que, essencialmente, Simeão estava dizendo, Senhor, eu estou pronto para morrer. Eu estou pronto para partir. Que convicção é essa? Que convicção é essa que, ao você ver o menino Jesus, faz você falar, agora, Senhor, pode me levar. Pode me levar para a glória, que eu não preciso de mais nada. Tudo aquilo que me angustiava já foi respondido. Tudo aquilo que eu ansiei pela minha vida inteira foi respondido no Senhor. É lindo ver isso. É lindo porque nós temos o contato com esse que é o princípio da paz. Nós temos o contato com esse que pode dar a verdadeira redenção para as nossas vidas. O Charles Riley, refletindo sobre esse texto, ele diz bem assim, o que faz com que um mortal chegue a usar esse tipo de linguagem? Ele faz uma pergunta. É interessante a gente meditar um pouco sobre essa pergunta que o Riley faz. O que leva um ser humano a estar pronto a falar, Senhor, agora eu posso morrer? É complicado isso, porque se eu perguntar aqui hoje para alguém, você está disposto, você está pronto para morrer? Eu creio que 100% das pessoas vão falar, não, Senhor, Deixa eu passar pelo menos o ano novo, deixa eu despedir um pouco. Não me puxa agora, não. Mas Simeão tinha plena convicção daquilo que ele queria. Somente a fé em Cristo é capaz de provocar isso em nós. Sim, somente quem teve um contato e um encontro verdadeiro com Jesus pode dizer com segurança, agora pode despedir em paz. Simeão tinha essa plena convicção na vida dele. Sim, eu concordo com John Piper quando ele afirma que confiar em Deus é descansar em sua graça futura e não em nossa capacidade presente. Sim, confiar em Deus é descansar em sua graça. E nós precisamos descansar em Deus o tempo todo. Nós precisamos descansar em Deus dia após dia. Por isso eu volto a perguntar para vocês, aonde você tem depositado a sua esperança? Aonde você tem depositado os seus dias? Aonde você tem descansado? Aonde você tem buscado o refrigério para a sua alma? Aonde você tem feito isso? Todo encontro com Jesus de Nazaré é um convite à morte. Sim, todo encontro com Jesus é um convite à morte. A morte do nosso orgulho, a morte do nosso ego, a morte do nosso senso de autossuficiência, a morte do nosso pecado. Todo encontro com Jesus é um convite à morte. E você pode ter entrado aqui hoje falando, ah, Felipe, eu só quero passar bem o meu ano. Meu irmão, se você quer passar bem o seu ano, você precisa matar o seu ego. Você precisa ter um encontro com esse Cristo que Ele é capaz de matar todo o seu pecado. Você precisa ter um contato com esse Cristo que Ele é capaz de ressignificar todas as coisas e te dar uma nova vida. Somente Ele que pode te dar a paz. Sim, somente Cristo é capaz de trazer a verdadeira paz para a sua vida e não outra coisa. A dificuldade é que muitas vezes nós relutamos com o nosso braço e nós não queremos que Deus destrua os nossos sonhos para que Ele faça a sua vontade. Muitas vezes nós cantamos, né? Usa-me, Senhor, faça o que você quiser, sonda-me. Mas a gente não quer que Ele destrua os nossos sonhos, né? E como a gente viu no Sermão do Monte, quando nós oramos do Pai Nosso para que seja feito a vontade dEle, assim na terra como no céu, muitas vezes ali está a maior mentira que muitas vezes nós fazemos. Porque uma coisa nós falamos com a boca e outra coisa é aquilo que nós queremos com o nosso coração. E muitas vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade, assim na terra como no céu, e não a vontade dEle. Mateus 16, 35 diz bem assim, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida por minha causa achará. Todo encontro com Cristo é um convite à morte. É isso que Cristo fez o tempo todo. Para todo mundo que Ele passou, ou todo mundo que seguia Ele, Ele anunciava a mesma coisa. Você quer me seguir? Morre. Sim, você quer me seguir? Tome a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida, terá que perder. E esse trecho inicial da canção de Simeão serve como máxima para a nossa caminhada cristã. Sim, nós precisamos olhar para Cristo e ter essa dimensão da morte do nosso velho homem, a morte do nosso eu. Sim, e a fim que Cristo reflita em nossas ações. Paulo fala exatamente isso em Gálatas. Lá em Gálatas 2:20, ele afirma que, bem assim, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Simeão, ao segurar Jesus, ele tinha plena certeza deste contexto. Ele tinha plena convicção daquilo que Isaías 45:22 afirma, que fala bem assim, olhai para mim e sereis salvos. Vós todos, os confins da terra, porque eu sou seu Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos. Simeão, olhando para Cristo, ele estava olhando para a sua salvação. Ele estava olhando para aquele que pode salvar o universo inteiro. A gente precisa aprender com esse texto. A gente precisa aprender com Simeão. A gente precisa olhar para Cristo. Simeão, ao olhar para Jesus, tinha plena certeza da salvação. Não apenas para si, mas para todas as nações, conforme descrito lá em Isaías. E acima de tudo, ele tinha plena certeza de Deus. Isaías 42, 6 e 7 diz bem assim: Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu tomei pela mão e o guardei, e farei de você mediador da aliança, como o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que já em trevas. Sim, Simeão tinha plena convicção disso. Ele tinha plena certeza e noção daquele que pode salvar todas as pessoas.